Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Bom, agora 9 horas e 30 minutos, nós seguimos por aqui com entrevista na tua Rádio Cacique, recebendo hoje o prefeito de Capão Bonito do Sul, Felipe Rietti Júnior, e também presidente da Munor, né, que está aqui conosco nessa manhã para falarmos de dois assuntos. Um é o que tem chamado a atenção aí na BR-461, que é a grande quantidade de acidentes, e outro uma agenda que cumpriu o prefeito e presidente da Munor lá em Brasília, numa marcha organizada, se eu não me engano, por 400 gestores do Rio Grande do Sul, pela reconstrução do estado depois das enchentes. Bem-vindo, prefeito. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É sempre uma alegria estarmos aqui trazendo as novidades, né? Porque sempre temos coisas boas, temos também aquelas lutas que ainda não estão concluídas, mas o engajamento, a força de vontade é muito grande, né? No caso, nós lá na Prefeitura de Capão e também hoje representando a grande região aí, e temos muitas lutas, né, para estar relatando aqui para os nossos ouvintes.
Como é que foi lá na capital federal, prefeito? Bastante representantes também aqui da nossa região estiveram na marcha, né?
Sim, nós fizemos junto à nossa Munor, em parceria com a FAMURS e com a Confederação Nacional dos Municípios, nós fizemos um grande movimento, né? Na questão da reconstrução e pelo município, pelo momento crítico, Ricardo, porque passa os municípios do nosso Rio Grande. Nós tivemos aí no mês de junho alguns momentos de queda de até 40% na arrecadação do ICMS. E hoje essa média está na casa de 30%. Aonde que está acontecendo essa queda? Em todas as 497 cidades do nosso Rio Grande. A enchente ela aconteceu principalmente na região metropolitana, na região sul, na região dos vales, mas acontece que a arrecadação de ICMS é do estado todo, então é um bolo que pega as 497 cidades e depois vem o compartilhamento, né? Então essa queda ela é acentuada e a preocupação, né, da nossa região aqui da Munor é com essa queda, porque pode afetar não só a questão de investimentos, mas também a prestação daquele serviço básico quando o dia a dia de posto de saúde, de educação, enfim. Aí nós fizemos essa grande mobilização em Brasília com a presença de mais de 400 prefeitos ou vice-prefeitos da nossa região especial, dos 19 municípios aqui da Munor. Nós tivemos a presença de 16 municípios, então foi uma participação maciça da região, lutando então pela questão da recomposição dessas perdas de arrecadação e também nos somando, Ricardo, à questão da reconstrução do nosso estado, porque foi afetada uma região altamente produtiva, uma região de muita população e também das grandes indústrias do Rio Grande do Sul. E isso tudo acaba gerando um grande problema, um problema que não é só momentâneo, é um problema para os próximos anos. E nós precisamos lutar, estar reivindicando. Nós tivemos, então, várias agendas lá em Brasília. Vou destacar aqui a grande mobilização na sede da Confederação Nacional dos Municípios, onde a gente teve a presença da bancada gaúcha, nós tivemos lá a presença de alguns ministros do governo. Depois, no outro dia, nós tivemos uma grande mobilização no Senado, onde está tramitando algumas pautas de interesse dos municípios e também na Câmara Federal. E, na sequência, se buscou conversar com o presidente Arthur Lira, com o pessoal da direção do Senado, para que nós consiga trazer o enfoque da nação para o Rio Grande do Sul, porque fica muito claro, Ricardo, que teve toda aquela comoção quando as águas não baixavam, toda a imprensa, todo mundo estava olhando para o Rio Grande. Mas esse momento já está passando e nós não podemos deixar que isso caia no esquecimento, né? Esquece e fica tudo isso para reconstruir. E o Rio Grande precisa de muita ajuda. Hoje é o estado mais flagelado da nossa nação. Então nós precisamos fazer com que aqueles mais de 102 bilhões em impostos que são recolhidos pelo povo gaúcho, para a União, eles venham numa grande maioria nesse momento de grande necessidade. O Rio Grande já fez muito pela nação. Está na hora da nação olhar de uma forma diferenciada, porque nós precisamos reconstruir o nosso estado. Não podemos permitir que esses fatos diminuam na forma que está se apresentando os postos de trabalho, que isso daí influencia em toda a economia. Não podemos deixar que essas empresas que estão instaladas, estavam instaladas no Rio Grande, elas saiam do estado, porque se perder postos de trabalho, significa perder desenvolvimento, crescimento, né, em todos os sentidos.
É, com certeza. E até chama a atenção a participação aqui de Capão Bonito do Sul, de outros municípios da região. Os representantes aqui de Lagoa Vermelha, eu acho que não viajaram, né?
Sim, porque... sim, estava o vice-prefeito lá.
Ah, o Éder viajou, certo. Porque, a princípio, né, chama de marcha pela reconstrução e parece que aqui há algo a reconstruir. Mas, na verdade, a gente perdeu muito com o ICMS. É um recurso importante para as prefeituras, né, prefeito, que representa o poder de investimento também, de tocar algumas obras, de fazer obras novas. Então, quando ele cai 30%, representa um furo grande no orçamento das prefeituras, né? Se a gente comparar com o orçamento de casa, imagina ficar sem boa parte do recurso, que é o principal para os investimentos, sendo que você já tem planos a serem cumpridos, né? E precisou também emergencialmente desses recursos agora durante as chuvas, em função dos estragos. Agora, houve já uma sinalização, prefeito, por parte do governo federal de mais um auxílio ou tentar... Vocês estão pedindo que o Estado dê esse dinheiro que faltou do ICMS? É esse o pedido?
Então vamos lá, vamos passar então à parte prática. São inúmeras as reivindicações que os municípios, o Estado do Rio Grande do Sul, inclusive o governador, o vice-governador e secretários de Estado do Rio Grande do Sul estavam lá conosco lutando, porque essa é uma luta, principalmente deixar muito claro que não é uma luta de direita, de esquerda, é uma luta pelo Rio Grande, onde nós precisamos da unidade de todas as forças políticas em prol dessa reconstrução. Nós temos que evitar de toda forma o debate político ou ideológico dentro dessa pauta. Então, o que está sendo feito, Ricardo? Nós estamos pleiteando, num primeiro momento, a recomposição das perdas do ICMS, né? Então, de que forma isso se daria? Numa medida semelhante a quando aconteceu a Covid, que nós tivemos uma grande perda no FPM, o governo federal, através, nem tanto o governo federal, mas principalmente quem puxou a frente foi a Câmara dos Deputados.
Que daí eles pagam esse dinheiro que não entrou.
Aí todo mês eles fazem uma recomposição. Por exemplo, no mês passado lá em Capão Bonito nós tivemos uma diminuição de 300 mil desse ICMS. Então no mês posterior é feita essa recomposição. Para levar, eu não tenho aqui os números de todos os municípios na minha mão, mas Capão Bonito foi 300 mil, Lagoa Vermelha, que é aqui onde a gente está nesse momento, essa queda deve ser de mais de 1 milhão e 300 por mês. Então, é um valor que vai fazer, sim, muita falta, porque esse valor, como tu falou aqui, Ricardo, ele está todo programado. Nós temos a lei orçamentária que estima os valores que serão recebidos mês a mês. Então, nós temos que lutar por essa recomposição. Lutamos também pelo pagamento de um FPM extra. Os municípios em calamidade, que é na faixa de 80 municípios gaúchos, eles receberam esse FPM extra. Então está se lutando para que esses 400 e poucos municípios que não receberam também recebam esse FPM extra. Tem a questão previdenciária, que essa nós já temos uma sinalização positiva, né? Que é a questão da flexibilização dos pagamentos previdenciários, né? Mas essa é uma situação que cada cidade tem que ver a sua realidade. Eu, na condição de prefeito e presidente da nossa Munor, eu oriento que os municípios não façam, porque você deixa de pagar a questão previdenciária, então é uma rolagem de dívida. A dívida vai estar ali, vai ter juro e correção. Então, só em casos extremos a gente orienta que os municípios façam isso. Existe uma outra situação que é muito importante nós dizer, que é a questão dos precatórios, que é as dívidas públicas provenientes de sentenças judiciais, que também já temos alguma coisa aí para o pagamento ser postergado. Então, é mais uma hipótese, né, de questão de que não vai haver o pagamento agora.
Diminui os gastos para as prefeituras.
Mas ela vai ficar a dívida lá. E outra luta que é importante para a nossa grande região aqui, Ricardo, é a questão dos financiamentos agrícolas dos nossos produtores. A nossa região ela é uma região produtora, né? E o estado do Rio Grande do Sul também é um celeiro do nosso Brasil e foi severamente afetado. Nós buscamos então a renegociação dessas dívidas, né? E já tem um projeto de autoria do deputado Pompeu de Matos que está tramitando lá na Câmara dos Deputados, buscando a anistia, ou seja, o perdão dessas dívidas. Claro, que não é para todos, vai ter que ter laudos comprovando essas perdas, né? Que é importante para que se anistie esse pessoal. Então são inúmeras situações que a gente está buscando, né, para que faça com que os municípios tenham saúde financeira para honrar os seus compromissos, para não estar prejudicando a nossa população que tanto precisa, né, seja de saúde, de educação, a questão das estradas vicinais. Nós estamos lutando com a FAMURS por recursos extras para manutenção das estradas vicinais. O que que acontece? A estrada vicinal...
Que é a estrada rural,
é a estrada,
né,
rural. Com essas chuvas, deteriorou 100% das estradas rurais. Então, as prefeituras estão fazendo um esforço muito grande, é bueiro que foi levado embora, é ponte que foi deteriorada, enfim, sem contar todo o prejuízo que aconteceu no leito dessas estradas. E para refazê-las, precisa de muito dinheiro. Então, são situações que a gente vem lutando dia após dia. E para dizer, Ricardo, que ontem eu recebi um SMS do governo federal dizendo que entre o dia 16 e 17 em Porto Alegre, onde vai ter o congresso da FAMURS, que o tema vai ser reconstruir e acreditar no novo ou de novo, lá vai ter alguns anúncios do governo federal, que são os frutos dessa mobilização da semana passada.
Que bom, aguardamos então por esse anúncio. Agora, prefeito, eu tenho um minuto aqui para falar com o senhor a respeito da 461. Eu acho que toda a nossa região deve ter acompanhado a quantidade de acidente que tem acontecido, principalmente ali próximo da ponte do Lajeado dos Ivos, né? Que é um trecho que ainda não tem asfalto, só tem uma pista, né? Então a pessoa que está indo para Capão tem que esperar, se já tiver um veículo vindo para a direção à Lagoa pela ponte, e não tem sinalização nenhuma ainda ali, né, prefeito? Como é que anda essa questão, tanto do final da obra, né, da finalização desse asfalto, quanto da sinalização dele?
Olha, Ricardo, quando se fala em 461, a gente tem uma luta muito forte, muito grande, né, porque cidade sem acesso asfáltico não tem desenvolvimento, essa é uma grande verdade. E a nossa obra ali em Capão Bonito, ela está com 95% dela concluída. Falta aquele trecho próximo à ponte, que teve até um acidente com óbito agora semana passada. De um caminhoneiro ali que acabou indo a óbito. A gente lamenta muito. E a gente tem pleiteado semanalmente, contato com o Dyer, é contato com o governo do estado, é contato com a empresa. Qual que é a situação do momento? Aquilo que o estado e o Dyer nos afirmam, que a questão contratual da obra está tudo ok, está tudo certo. Só que a empresa, isso daí falado pela empresa, que é a MATE, que está tocando, deveria estar tocando essa obra, ela nos afirmou que foi convocada para o governo do estado para estar prestando serviço na região atingida pelas enchentes. Então, tão logo eles se liberem de lá, eles voltariam.
A prioridade, claro, é o lugar que foi afetado pela chuva.
É o pessoal que foi atingido. E hoje, essa falta de sinalização na via, é uma rodovia que, então, é uma rodovia nova, né? Que o pessoal tem muitos animais na pista. Então, fica aí o apelo a todos os pecuaristas ali daquela região. Organizem bem suas cercas, porque pode uma vaca, hoje a pista não tem sinalização, né? Ela vai ser sinalizada no momento que ela for inaugurada. Antes de inaugurar vai ter sinalização com certeza, mas a gente pede aí então, não só para quem produz, né, para o pecuarista, mantenha seus animais, mantenha suas cercas organizadas e também para todos aqueles que ali trafegam, muita atenção, porque enquanto não estiver finalizada, Ricardo, nós temos chance muito grande de acidentes. Nesse período de inverno, que tem muita neblina, é altamente perigoso a gente ter acidentes, né? Então a gente deixa esse alerta. Mas o compromisso nosso, Ricardo, na frente da gestão, é estar lutando permanentemente. Na próxima semana a gente já vai estar lá em Porto Alegre, novamente com agenda no Dyer, na Secretaria de Transportes, porque nós queremos que essa obra seja entrega o quanto antes. Uhum. Falta tão pouco, né?
É uma pouco.
Luta de mais de 20 anos e agora falta poucos detalhes para nós estarmos, então, inaugurando e entregando para esse pessoal essa obra.
Pois é, até nisso a chuva atrapalhou. Bem rapidinho aqui, prefeito, tem previsão de duplicar a ponte ali do Lajeado dos Ivos ou permanece uma mão só?
Aquela ponte ali, Ricardo, o pessoal me questiona também. O que que acontece? Existe um processo administrativo dentro lá do Dyer que é para elaboração do projeto de uma nova ponte. Mas, como eu falei, elaboração, ainda não existe o projeto da ponte. Então, enquanto não existir o projeto, nós não temos por o que lutar, né? Tem que estar esse projeto de engenharia pronto e vai ficar aí para os próximos gestores estar pleiteando uma ponte que hoje Capão Bonito, não só Capão Bonito, porque no momento que saiu aquele asfalto ali, Ricardo, ele se tornou uma ligação regional, é o melhor acesso para todo esse pessoal da região de Passo Fundo, enfim, aqui, se dirigir a Esmeralda, Pinhal da Serra, Anitta Garibaldi, ao sul de Santa Catarina, né? Ficou muito próximo, então ela aumentou muito o movimento dessa estrada com essa pavimentação ali em Capão Bonito. Então a gente vai estar ali sempre no cangote do governo, de quem tem que fazer, que é o governo estadual, e nós sempre vamos estar demandando.
Obrigado, prefeito.
Eu que agradeço, Ricardo, e continuamos à disposição.
Maravilha. Prefeito Felipe Rietti, também presidente da Munor, conversando conosco aqui a respeito dessas demandas buscadas lá em Brasília.